dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos e regozijarmos nele. Amém? Hoje eu vou compartilhar uma palavra. Os pastores Túlio e Cláudia, eles estão viajando. E aí, hoje eu vou, então, falar um pouquinho sobre fomos criados para as boas obras. Quem foi criado aqui para as boas obras? Queria que projetasse, por favor, Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Para a gente falar, esse aqui é o apóstolo Paulo, né, falando ali aos Éfesos, que nós fomos salvos pela graça, né, mediante a fé. E que isso não era de obra, não vem de obra, para que ninguém se glorie. Né, a palavra deixa muito clara que o fim da lei é Cristo. Então, através de Cristo que nós temos a nossa salvação. Mas não fica só na salvação. Ela se desdobra. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Queria que a gente pudesse ler agora em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. A gente precisa falar de Tiago para entender a respeito da boa obra. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Mas a gente leu agora em Efésios 2, 9, que não é por obras para que ninguém se glorie. E aqui a gente vê Tiago falando de que adianta a fé se não tiver obra. Por acaso, a fé pode salvá-lo? Dá um nozinho na cabeça aí. A gente precisa entender o contexto aqui de Tiago. Tiago estava falando para os religiosos ali, para os judeus. E ele fala isso para aquele povo baseado na fé que eles tinham. Eles tinham uma fé aonde que eles criam em Deus, mas eles não criam em quem Deus enviou. Eles criam em Deus, eles tinham fé em Deus, mas eles não tinham fé em Jesus. E quando a gente crê, a gente tem fé em Jesus Cristo, as nossas ações elas são transformadas. Por isso que nós somos novas criaturas quando nós estamos em Cristo, quando nós recebemos a Jesus. E essa nova criatura, ela tem novas ações e já está empregado dela, já está implantado dentro dela as boas obras. Olha para você ver o que o Tiago falou em Tiago 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago falando para aqueles religiosos ali, vocês têm fé em Deus? Vocês creem em Deus? Isso aí vocês não têm vantagem nenhuma, porque os demônios, eles creem e estremecem, tremem diante da presença de Deus. Então, Tiago estava confrontando aquelas pessoas. E ele confrontava também, no verso 16, a gente volta um pouquinho, e ele fala assim, pode ser a partir do 15, por favor. E se o seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É muito fácil ter uma fé, ah, eu creio em Deus, mas essa fé não ser desdobrada naquilo que o Senhor fez em dando o seu único filho em favor das nossas vidas, mas também não ser desdobrado em alcançar aquelas pessoas, não somente com palavras. Então, Tiago, ele chama a atenção, falando assim, o que adianta? A pessoa está com falta de mantimento e você diz para ela, Deus te abençoe. A obra de Deus, se fé é o substantivo, substantivo no sentido de você estar persuadido de que Deus o ama, então acreditar é o verbo ou atividade que flui dessa convicção. É uma obra de fé. Na verdade, acreditar em Jesus é a obra de Deus. E a palavra bíblica para fé é um substantivo que significa persuasão ou convicção. Então, fé é o estado de você estar persuadido sobre algo que Deus fez. E acreditar é o verbo que flui dessa persuasão. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz assim. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso nós falamos. Então, a fé, ela gera uma ação. Eu cri, por isso eu falei. Então, Tiago, ele falou ali sobre ter fé mais obras. Porque ele estava falando para esses judeus religiosos. A gente vê ali em Tiago 1, ele falando para esses judeus. Que tinham fé em Deus, né? Quando eu li, crê tu em Deus, até o diabo faz isso, crê e estremece. Tiago estava falando com os judeus que acreditavam em Deus, mas não tinham certeza sobre o seu filho Jesus. Por isso ele diz, fé sem obras é morta. Significa ter fé em Deus, sem acreditar naquele que ele enviou, significa uma fé inútil. Imagina, queridos, você crê em Deus, mas você não crê naquele que Deus enviou. Vocês lembram em Atos capítulo 10, onde aquele romano ele estava clamando diante de Deus em uma oração, e aí o Senhor se apresentou a ele e falou assim, as suas esmolas e as suas orações têm chegado até mim. E aí ele dá, então, o entendimento para aquele romano, para aquele centurião, que manda chamar Pedro, né, e tem aquela toda a história de Pedro, e Pedro vai lá e prega o evangelho para ele. De que adiantaria esse homem ter fé só em Deus? Ele recebeu, então, o evangelho, recebeu o Espírito Santo, e foram os primeiros gentis que receberam o Espírito Santo, e aquilo foi uma alegria, uma festa, e tiveram muitos desdobramentos a respeito disso. Então, a fé, a única coisa que Deus exige de todos nós é que acreditar em Jesus, esta é a obra de Deus. Coloquem em João, capítulo 6, verso 29, por favor. João, capítulo 6, verso 29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Então, você quer fazer a obra de Deus? O começo é ali. Crer naquele que Deus enviou. Quem Deus enviou? Jesus. Então, a fé, por si só, ela está morta. Se a fé não tiver obras, ela é morta, existindo por si mesma. A gente lê esse verso em Tiago 2,17. Então, o meu crer, a minha fé, naquele quem Jesus é, aquilo lhe produz uma nova essência, uma nova natureza dentro de mim, e dentro dessa nova natureza, dessa essência, dentro desse pacote, está o fazer as boas obras. João Calvino disse a famosa frase que somente a fé justifica, mas a fé que justifica, ela nunca está sozinha. Gente, a fé, quando você tem fé, sinais acompanham. A sua postura acompanha. Quando você tem fé, até mesmo o seu falar é para testificar aquela fé que você tem. As suas ações, ela testifica aquela fé que você tem. Então, com a gente voltando em Efésios, capítulo 2, verso 9, verso 10, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, isso não é uma coisa que acontece de repente na vida de um cristão. O Senhor chamou, de antemão ele preparou esse caminho das boas obras para nós andarmos nela. Para nós sermos salvos? Não, as obras elas não salvam, mas as obras são um desdobramento da nossa fé. Então, Deus, ele nos deu, está dentro de nós, dons, talentos, que são perfeitamente adequados ao chamado dele para a nossa vida. Visto que o seu jugo é suave e leve, você pode ter a certeza de que Deus o chamou para fazer algo que você achará muito prazeroso e resultará em louvor a Deus. Então, ficou claro, né, o que Tiago quis dizer? Tiago estava ali confrontando religiosos, né? A fé ela não é por obras. Tiago e Paulo eles não estão em conflito, eles estão afirmando aquilo que, que a palavra diz. Mas a carta de Tiago ela é para um público específico, onde aqueles religiosos eles batiam no peito e falavam que criam em Deus, mas não criam em Jesus. E em João 14, 6 diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, a nossa fé somente em Deus, ela é inútil. Mas a obra de Deus é essa, como nós lemos em João 6, 29, que creiamos naquele quem Deus enviou. E em Mateus, capítulo 5, verso 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então, as boas obras, elas são para nós, para nos colocar em evidência. Para que servem as boas obras? Nós sabemos que é um desdobramento da nossa fé que glorificam a quem? Ao nosso Pai que estás no céu. Então, toda vez que a gente faz essa boa obra, toda vez que a gente faz essa boa ação, toda vez que a gente anda nisso que Deus preparou de antemão para nós estamos glorificando a quem? A Deus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Agora a gente vai lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 34. A gente vai do 34 ao 45, tá bom? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver-te. E respondendo, o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, na prisão, não me visitastes. Então eles responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes, não fizestes a mim. Então, há um desdobramento de quando nós cremos em Jesus. Nós andamos nessas boas obras que foram preparadas de antemão para que nós andássemos nela. E quando nós servimos, então, a um desses pequeninos, quando nós servimos aos nossos irmãos, nós estamos servindo ao próprio Jesus. Isso não é fantástico? É interessante porque, em Atos, Atos capítulo 9, verso 5, quando Saulo está perseguindo ferozmente a igreja, ele então vai ali, estava a caminho de Damasco, e olha para você ver. E Paulo faz uma pergunta, então, né? Ele ouve uma voz e fica, perde a visão, ele que estavam com ele, e disse-lhe: quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitar contra esses aguilhões. Saulo, ele estava perseguindo a Jesus? Ele estava atrás de Jesus na cidade de Damasco? Ele estava atrás dos cristãos. Então, quando você faz algo em favor dos cristãos, em favor do corpo de Cristo, você faz para o próprio Cristo. A gente vê aqui que Saulo estava perseguindo os cristãos e Jesus ele fala, você está me perseguindo. Olha para você ver como que é linda esse relacionamento, essa relação que o Senhor tem conosco. Então, quando nós fazemos para cada um desses pequeninos, nós fazemos para o Senhor. Como nós vimos em Mateus 25, 40, em verdade vos digo que na medida que vocês fizerem isso a um destes pequeninos, a mim fizestes. E no verso 4. No verso 34, volta lá, por favor, querida. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita, vinde benditos de meu pai, possuí por herança. Você faz alguma coisa para receber herança? Ou é alguma coisa que você não fez nada e recebe? As ovelhas são abençoadas pelo pai, não pelas suas obras. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Fala um pouquinho a respeito da herança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, essas, o que eu falei, ovelhas, porque nesse capítulo, Mateus 25, fala a respeito de uma parábola, né, que Jesus usa entre as ovelhas e os bodes. Então, aquilo que, que Jesus fala, fala assim, vinde, benditos do meu Pai, e entrai no descanso, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aqui fica claro que não é por obras, mas é por algo que Jesus fez, por aquilo que ele consumou na cruz do Calvário. E aí a gente pode pensar assim, mas isso pode ser muito penoso, né? A obra que nós somos criados, isso pode ser penoso para nós, pode trazer um jugo pesado e um fardo pesado. E é a terceira vez que essa palavra vai estar aqui hoje, né, Mateus 11, Camila abriu com essa palavra, Virlene também falou a respeito dessa palavra. Então, receba, porque o Senhor falou, confirmou, reconfirmou. Mateus 11, 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o meu jugo é suave, em contraste com o pesado jugo de Moisés, que a gente vê relatado em Atos 15, 10, o jugo de Jesus é leve e fácil de suportar. Viver sob as exigências da lei é penoso, mas Jesus é fácil de obedecer. Suas palavras doces e seu chamado gentil para você são a porta de entrada para a vida para a qual você nasceu. A gente até cantou isso, gentilmente me atraiu. E foi dessa forma que Jesus fez conosco. Gentilmente ele nos atraiu. E ainda bem que nós fomos atraídos por ele. Então, meu fardo é leve. Obedecer ao Senhor é a coisa mais agradável e gratificante que você pode fazer. Este mundo tentará enterrá-lo com pesadas exigências, mas os fardos do Senhor são fáceis de suportar. Um fardo fácil é aquele que é um prazer de carregar. É viver no ponto ideal, onde os talentos dados por Deus estão alinhados com o chamado de Deus para a sua vida. Viu como que é um alinhamento? Né? Os talentos que Deus te deu, alinhados com o chamado que Deus deu para a sua vida, é uma coisa fácil e prazerosa de fazer. É brilhar em um mundo escuro e fazer aquilo para o qual você foi colocado nessa terra. Como o jugo do Senhor é suave e leve, você pode ter certeza de que as boas obras que Deus o chamou para fazer serão uma combinação perfeita com as habilidades e o temperamento que Deus lhe deu. Fazer as obras que ele preparou para você será imensamente gratificante. Você descobrirá que não há nada que você prefira fazer. Servir ao Senhor dessa maneira dificilmente parecerá um trabalho. O melhor de tudo é que o seu trabalho resultará em louvor ao Pai, como nós vimos também no versículo, que as nossas boas obras, elas resultam em glória, louvor ao Pai. Então, o jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é leve. Quando os nossos dons estão alinhados com o nosso chamado, as coisas, elas fluem, e isso traz prazer, isso traz alegria. Queridos, quando você está ali alinhado com o que Deus te chamou para fazer, não tem coisa que se compare. Por mais que você tenha sonhos, por mais que você tenha projetos, por mais que você tenha planejado seus próprios caminhos, os caminhos do Senhor, os sonhos do Senhor, os projetos do Senhor sempre serão mais altos do que aquilo que você pode imaginar para você. Ele nos chamou, nós somos criados para essa boa obra. E eu vejo aqui em João, capítulo 13, a partir do verso 34, nós vamos ler 34 e 35, uma chave para a gente fluir nisso. Olha o que diz. Um novo mandamento vos dou, que não vos amei uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. 35. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Isso aqui eu intitulei como Batizados no Amor. Fala só um pouquinho da minha história. O meu sonho era formar em economia, e realmente o Senhor me deu a oportunidade de formar. Eu trabalhava em um banco Unibanco, né, já foi incorporado, acho que pelo Itaú. Eu trabalhava ali na parte Uniclass. Então, o meu sonho era formar em ciências econômicas, fazer carreira ali no banco. E eu amava uma loja chamada Gregory. Falei assim, gente, eu quero ter dinheiro para comprar roupa dessa loja, que é chique demais. Então, meus planos eram esses. E aí, teve um dia que eu estava indo para o meu trabalho, e eu estava no ônibus, um sol lindo, e eu, dentro do ônibus, caiu uma gota de água em mim. Mas não fazia sentido. Não era ninguém que estava perto de mim, que falou cuspindo. Ou uma janela aberta para cair uma chuva em mim. Não era nada disso. Eu fiquei... Sabe quando tem uma coisa que não tem explicação, que você fica querendo saber o que aconteceu? Então, eu fiquei perguntando, Senhor, o que é isso? Por que caiu essa gota de água em mim? Por quê? Aí... O Senhor me falou o seguinte: não é uma gota de água, filho, não é uma gota de água, é uma gota de lágrima daqueles que precisam da palavra de salvação e não a quem pregue, daqueles que precisam de uma palavra de libertação e não a quem fale, daqueles que precisam ser curados e não há quem ministre. Eu cheguei ali no banco, corri para o banheiro e joelhei no chão do banheiro e comecei a chorar. E eu falei, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus projetos, para que o Senhor faça a sua vontade em mim. E aí, logo na minha conversão, eu ainda não tinha lido a Bíblia toda. E eu ficava falando assim, Senhor, eu não quero amar as pessoas como eu amo. Ama teu próximo como eu amo a ti mesmo. Eu estava achando que aquele amor era pouco. E eu, sem saber que estava escrito na Bíblia, eu falava, Senhor, eu quero amar as pessoas com o seu amor. Eu quero amar as pessoas com o amor que o Senhor as ama. Já era algo que o Espírito Santo ministrava no meu coração. E é engraçado porque uma vez uma profeta falou comigo, Maísa, eu vejo um coração estampado na sua testa. Você é essa pessoa que tem esse dom de amar. Mas, na verdade, é algo que é disponível para todos nós. E assim nós somos. O que diz no verso 35, e nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Se vos amardes uns aos outros. Então, não é uma escolha, é uma marca. É uma marca dos discípulos de Cristo, é o amor. E não é esse amor filéu, não é outro amor que não seja esse amor ágape, porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João capítulo 4 diz, Ele nos amou primeiro. E esse amor em nós, é com esse amor ágape, esse amor incondicional, não é olhando para os defeitos, para as falhas, se a pessoa é uma prostituta, se é uma drogada, seja o que for, mas é esse amor ágape, esse amor com o olhar de Deus. Esse amor que é incondicional, não coloca condição para amar, é isso. E esse amor, esse posicionamento nosso, disso, de que de antemão nós somos criados, isso faz a diferença na vida das pessoas, e o mundo espera pelo nosso posicionamento, para nós fazermos aquilo que de antemão nós já fomos criados. Não é uma novidade, queridos. É algo que o Senhor já criou para nós andarmos nele. Então, quando eu diz, voltando ao meu testemunho, quando eu falei isso para o Senhor, ele desenrolou o meu casamento. Eu era muito amiga do Cláudio, a gente estava sempre juntos, era em vigília, era fazendo visita, era em monte. Tanto que foi uma surpresa para a minha família quando eu fui casar, porque minha mãe falou, você vai casar com quem? Você não tem namorado, não tem noivo, não tem ninguém? Assim, com o Cláudio, mãe. Aquele que vem aqui com a biblinha debaixo do braço? Esse mesmo. Aí o Senhor nos levou para Natal. E lá nós fizemos um trabalho com as crianças. Natal é um lugar onde tem esse tráfico de pessoas, essa pedofilia, essa questão de sensualização, de pornografia, uma coisa bem pesada e muito em cima das nossas crianças, esse turismo sexual. Então, a gente chegou ali em Natal e nós fizemos um trabalho com as crianças e nós fomos para as ruas para poder achar essas crianças ali próximo à localidade que nós estávamos. E aí teve um dia bonitinho demais que eles ganharam, a gente estava conversando com umas crianças, evangelizando, elas ganharam uma marmita. E era uma marmita para dividir para todo mundo. E eles estavam tão felizes que a gente estava ali falando de Jesus para eles. Eles falaram assim, ah, almoça aqui com a gente. Claro, vamos almoçar. Era uma colherzinha cada hora na boca de um. Mas era uma identificação com eles. Era uma identificação. A gente estava ali no mundo deles, pregando para eles, participando daquilo que era uma vivência deles. Para dizer, olha, não tem diferença entre mim e vocês. Entre nós e vocês. Nós somos iguais e compartilhamos uma mesma comida, de uma mesma marmita, de uma mesma colher. E a gente fez, então, esse trabalho por um determinado tempo lá. Mas algumas mães começaram a proibir os filhos de encontrar a gente. Inclusive, uma criança falou assim, eu falei assim, ah, mas cadê fulano e fulano? Eu falei assim, não, eles eram irmãos. A mãe deles amarrou eles na cama, para eles não poderem ir nos encontrar. Mas a palavra do Senhor volta vazia? De modo algum. Nós lançamos sementes na vida daquelas crianças. E aquelas sementes, eu creio que elas frutificaram a 100 por 1. Então, nós voltamos para Belo Horizonte e aqui a gente teve um outro desafio. Tinha um abrigo ali, no bairro São Bernardo, onde era uma casa que um casal adotou 52 crianças. Crianças excluídas. Pela idade, pelo sexo, pela sua cor, ou porque tinha alguma deficiência física. E ali esse casal também resolveu abrir um abrigo e recebia crianças de 0 a 7 anos nesse abrigo, que eram direcionados pelo Conselho Tutelar ou pelo Juizado de Menores. Nós nos mudamos para lá para cuidar desse abrigo. João Pedro tinha 1 ano e 2 meses. Aprendeu a andar lá. E as pessoas, você é louca, como que você coloca seu filho no meio dessas crianças? Porque você não sabe se essas crianças, elas têm, se elas já foram vacinadas algum dia na vida, se elas têm algum tipo de doença ou não. Eu falei assim, é um privilégio para o meu filho estar aqui, morando nesse lugar com essas crianças. E ali chegavam crianças de todas as formas, viveram todos os tipos de violência. E eu lembro que elas chegavam com umas carinhas assustadas, sujas, às vezes, muitas vezes passavam o dia no juizado, no conselho tutelar. Às vezes chegavam com o braço quebrado, um olho roxo, porque sofreram violência física. E eu ficava mordendo minha bochecha por dentro, assim, para segurar, para não chorar na frente daquelas crianças. E ali era de manhã, era de noite, de madrugada.
Às vezes um estava com febre, o outro estava tossindo, o outro estava vomitando. Tinha as pessoas também que nos ajudavam lá. Mas era aquela loucura, mas a gente tinha aquele prazer em servir, porque o dom que o Senhor nos deu estava alinhado com o nosso chamado, isso é a melhor coisa que pode acontecer, isso nos dá a sensação de alegria, de completude, nada que eu pudesse sonhar para mim poderia se equiparar a eu estar posicionada no lugar onde Deus me chamou, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Mas nós ficamos, então, ali, naquele abrigo, mas o juizado entendeu que não poderia funcionar o abrigo. Junto, nós ficamos ali 9 meses. João Pedro andou, falou, comeu, fortaleceu a imunidade dele. E aí o juizado entendeu, então, que não poderia funcionar o abrigo no mesmo lugar onde funcionavam aquelas crianças, onde aquelas crianças moravam. E aí, então, fechou o abrigo. Aí nós fomos trabalhar com dependentes químicos. A gente trabalhava com um lugar que chama Credec. Aí nós íamos lá, ministrava, ainda tinha para mulheres também, esse trabalho com mulheres. Mas sempre, queridos, sempre fazendo, né, com essa convicção de estar caminhando naquilo que o Senhor de antemão Ele nos preparou para fazer, para que nós andássemos nele. Às vezes você não tem um chamado integral como eu tenho, e tem essa disponibilidade de tempo, mas aonde você estiver e na hora que você estiver, o importante é você cumprir aquilo que o Senhor te chamou para andar em boas obras. É importante você ter essa sensibilidade. Peraí, eu creio em Jesus. Eu sou uma nova criatura. Essa essência das boas obras já está dentro de mim. Então, eu preciso deixar isso fluir. Nós não podemos ser apáticos. Olha, com isso que está acontecendo, né, ali no Rio Grande do Sul, inclusive o Cláudio foi para lá, terça-feira. Às vezes as pessoas perguntam assim, ele foi com algum grupo? Não, foi sozinho. Pegou um busão, parou lá em São Paulo, achou um centro lá onde eles estavam carregando caminhão, carreta, foi lá, ajudou a carregar com água, com roupas, com alimentos, e aí combinou com o motorista, posso com você? Posso. E ele já está lá, né? Ele está lá em Novo Hamburgo, no centro de distribuição lá, e ele está impressionado com o tanto de pessoas que estão desabrigadas. Ele fala que eles separam ali durante a madrugada e vão descarregando os caminhões, e a fila não para. Tem gente que vai para a fila 3 horas da manhã, porque 7 horas eles abrem para receber essas doações, para receber roupas e alimentos. Agora, imagina, querido, se a igreja tivesse um despertar maior. Sei que muitas pessoas estão lá servindo, e glória a Deus por isso, mas ainda precisa de mais ajuda. E nós, como igreja, nós temos um diferencial. Tem muitas pessoas ali fazendo o bem, fazendo boas obras, mesmo sem entendimento. Mas o nosso diferencial é que nós temos Cristo. Então, além de levarmos roupas, comidas, nós levamos a salvação. Nós levamos uma palavra de cura, de libertação. É atender totalmente, né, de uma forma holística. É atender tudo aquilo que eles estão precisando. Mas muitas vezes a igreja está dormindo. Os cristãos estão dormindo, estão apáticos. Ele me mostrou, mandou um videozinho, falou assim, olha aqui mais como que é aqui de noite. Um tanto de segurança, com uma mesona lá cheia de arma. Porque a violência lá também está muito grande. Então, é segurança armado para vigiar lá. E teve um dia que chegou uma mulher pedindo uma orientação lá já à noite. O Cláudio aproximou do segurança, o segurança dando um toque para ele sair. E depois ele falou assim, pastor, você está sobre a nossa responsabilidade. Quando acontecer isso, o senhor não chega perto. Fica lá dentro. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser uma mulher, mas pode, né, pode estar armada, pode vir alguém, usando a vida dela. Aí eles vão montar agora um centro de distribuição, lá próximo ao lugar que está... que ainda está submerso, né? Que ainda está com a água lá. E eles pediram para ele ficar à frente lá, então. E aí ele tem aceitado esse desafio. Mas esse desafio, ele diz respeito a gente também. O nosso posicionamento é muito importante. Nós entendermos que nós somos criados para as boas obras. Porque Cristo habita em nós. É um desdobramento da essência de Cristo. Você olha a história de Jesus nessa terra, você vê as boas obras, você vê essa empatia, você vê esse amor. E as pessoas precisam olhar para nós e ver essa referência do amor, daqueles que se importam, daquele que tem empatia, daquele que está pronto para poder estender as suas mãos, daquele que está pronto para dividir o seu pão. Esse é o nosso chamado, queridos. Nós também fizemos um tempo de visita aqui no Hospital São Francisco, no ano de 2019, e um pouco de 2020, que, quando veio a pandemia, eles cortaram as visitas. E então, a gente tinha um grupo, e as pessoas, elas, né, toda sexta-feira, a gente ia às 18 horas, a gente fazia, uma listinha de quem poderia ir nessa visita. E aí eu resgatei uma mensagem que eu enviei nesse grupo, no dia 27 de setembro de 2019, que diz assim: queridos, quero incentivar a vocês a participarem das visitas. Com certeza, a nossa disposição é um diferencial na vida daqueles que ouvem a pregação e recebem oração. Você precisa conhecer a gratidão que essas pessoas expressam e sempre nos pedem para continuar e não desistir. Planeje sua semana, sua quinzena, seu mês, priorizando as visitas. Você está nesse grupo para um propósito. Deixe o Espírito Santo fluir através da sua vida. Era uma gratidão que aquelas pessoas tinham quando elas recebiam uma oração, quando elas recebiam uma palavra. E vários testemunhos nós temos de lá. E elas falavam: não desistam, persistam nesse trabalho. Já aconteceu o caso de pessoa que estava internada, ela sonhar que iriam chegar dois homens, sonhar até com a cor da blusa de um, que era branca. E aí, nesse dia, chegou o apóstolo Túlio e o Arlen. E a pessoa ficou espantada. Falou assim: eu não acredito. Eu tive um sonho. Sonhei com vocês, vocês vindo aqui. Entendem que existe um clamor? Existe um clamor? Entendem que nós somos a resposta desse clamor? Entendem que nós já fomos equipados, nós já fomos capacitados pelo Espírito Santo, que é o poder que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. Entendem que nós temos essa capacitação potente, latente dentro de nós e que nós precisamos deixar fluir. Nós não podemos conter, nós não podemos deixar em nós. Nós precisamos deixar fluir, fluir e alcançar outras vidas. Tinha uma senhora nesse hospital, o nome dela era Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima, ela foi abandonada pela família lá no hospital. E a assistente social falou que vários outros casos aconteceram. A pessoa fica acamada, precisa de muito trabalho, de muito auxílio, né, de uma pessoa por conta ali o dia inteiro, a família, então, aproveita que ela passou mal, e abandona ali no hospital. Dona Maria de Fátima, ela estava ali por 2 anos, abandonada, sem receber visita. E quando eu cheguei a primeira vez ali no quarto dela, eu vi ela toda fechada, toda... Na verdade, estava amargurada, né, entristecida. E ali eu comecei, então, a conversar com ela, e toda sexta-feira eu ia lá visitá-la. Levei para ela um livro, e ela ficou numa alegria que recebeu esse livro, porque Ela falou assim, eu não tenho muito o que fazer, então eu amo ler livro, eu levei livro cristão para ela. E ela ficou muito feliz. Como se tivesse levado, não sei, uma coisa de muito valor. E eu falei com ela, falei assim, o que a senhora quer comer? Tem alguma coisa que eu posso trazer para a senhora quer comer alguma coisa, está com vontade? Ela falou que queria comer doce de leite, porque tinha muito tempo que ela não comia doce de leite. Na próxima semana, na sexta seguinte, eu estava lá com um doce de leite para ela comer. E ela ficou muito feliz, porque ela comeu o doce de leite. Aí, na próxima sexta, já fui logo para poder entrar no quarto, vê-la. Mas ela tinha morrido. Mas ela morreu sabendo quem é Jesus. Ela morreu sabendo que Jesus se importa com ela. Ela morreu sabendo que nós somos a extensão do corpo dele, que nós somos a extensão do amor, da bondade dele. Ela morreu sabendo que os cristãos, eles amam. E eu amei a Dona Maria de Fátima. E tudo que eu pude fazer, eu fiz por ela. E eu sei que isso marcou profundamente, isso foi um diferencial na vida dela. Entende, queridos, que nós precisamos nos levantar? Entendem que nós precisamos nos posicionar? Entendem que o que nós temos dentro de nós é muito rico, é muito valioso, para nós não compartilharmos? Entendem que o mundo está uma loucura, que cada dia é mais discurso de ódio, cada dia é uma intolerância maior, e nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Sermos sal nesse mundo, sermos luz neste mundo, e esse é o chamado para as nossas vidas. Esse é o nosso chamado. Andar nas boas obras, nós fomos criados para as boas obras, o qual Deus de antemão preparou. Obrigada, meu amor. No qual Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. O fardo do Senhor é leve. E o jugo do Senhor é suave. Não é um peso, é um prazer. É um prazer você falar de Jesus para alguém. É um prazer você falar do que Jesus fez por aquela pessoa. É um prazer você falar assim, você já desejou que alguém morresse de amor por você? Alguém já morreu. Por amor a você. O louvor pode vir, por favor? Queria que você ficasse de pé. Sabe, querido, diante de uma palavra, a gente precisa dar uma resposta. O Espírito Santo, ele usa o nosso momento que nós estamos juntos aqui para falar algo ao nosso coração, para ministrar algo às nossas vidas, e nós precisamos dar uma resposta àquilo que foi ministrado. Nós precisamos dar uma resposta para aquilo que foi falado aqui nessa manhã. Você foi criado para as boas obras. Você tem esse amor ágape dentro de você. Você tem dons, você tem talentos, você tem um chamado. E tudo quanto você fizer vai redundar em louvor, em glória ao nosso Pai. Não é por nós nem para nós, mas é por Ele, para Ele e através dEle. Então, enquanto o louvor estiver cantando aqui uma canção, eu peço que você esteja dando uma resposta ao Espírito Santo de Deus, que você esteja se posicionando e dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu entendo que eu fui criado para isso. Eu entendo que eu fui chamado para isso e eu quero fluir naquilo que o Senhor me chamou. Eu quero fluir com os dons que o Senhor me deu. Eu quero servir as pessoas, eu quero amar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero doar. Tem tantas formas de nós servirmos, de nós fazermos a boa obra. Que o Senhor aguce os nossos sentidos espirituais. Que o Senhor aumente o nosso discernimento.